Bizat Hashem, Daf Pei Vav, Tratados de Kitubó, Shalom Alechem a todos. Estamos a Pei Amud Bet, na sexta linha de baixo. Começando uma nova sugiá, novo assunto. Amar Irava Leberei de Rafria Baravi. Falou Rava para o filho de Rafria Baravi. Tá aí Malachmita Mealiuta de Ava Amaravur. Bem, eu vou te contar um ensinamento muito especial que seu pai falou, Rafria Baravi. Hademar Shmuel. Sobre isso que falou Shmuel. O que falou Shmuel? A mulher está rov la haveró, vechazar o mechaló. Mahul, Reuven tinha emprestado 100 moedas para Shimon. Em troca disso, ele recebeu um documento dizendo que tem direito de cobrar 100 moedas. Porém, digamos que essa data de pagamento é daqui a um mês. Reuven queria dinheiro à vista. O que ele fez? Ele foi para Levi e falou: olha, me dá 50 à vista. Eu te dou esse documento para você cobrar os 100 daqui a um mês. Você vai ganhar essa diferença. Porém, Reuven, depois de vender para Levi, o que ele fez? Ele foi para Shimon e falou: quer saber, Shimon, estou te perdoando de pagar essa dívida. Você não tem que pagar essa dívida para mim. Agora, qual é a novidade de Shmuel? Mahur. Mesmo que Levi comprou o direito de cobrança dessa dívida, porém ele não virou o credor. Não foi ele que emprestou dinheiro para Shimon. O credor continua sendo Reuven. Se Reuven vai para Shimon e perdoa Shimon de pagar a dívida, o perdão de Reuven funciona. Então Levi tem que tomar isso em consideração quando ele vai comprar uma dívida. Vamos lá na frente, se Levi pode voltar para Reuven e receber uma indenização, receber o pagamento que ele deveria receber da dívida que ele comprou, de Reuven. Isso é um outro assunto que vamos ver na frente. Vá filho de Yoresh morrer. Mesmo um herdeiro de Reuven, Reuven faleceu e deixou um filho. O filho, ele herda o título de credor do pai dele. Então, se esse herdeiro vai para Shimon e perdoa Shimon do pagamento dessa dívida, ele pode perdoar e funciona. Então Levi não vai receber de Shimon nada, mesmo que não foi Reuven o próprio que perdoou, foi o herdeiro dele a mesma coisa. Porém, fala Rafria Baravim, Modesh Shmuel, Shmuel concorda com as opiniões que discutem com ele, e ele concorda com essas opiniões nesse caso específico. Bemachres Estar Hovlebala, uma mulher se casou, e ela era credora de alguém, então ela trouxe para o casamento com o marido dela um documento de cobrança de uma dívida. Vechazra o mechalto. Então, o marido dela teria direito de cobrar essa dívida. Dinheiro que a mulher ganha no casamento vai para o marido, em troca disso que o marido tem que sustentar a esposa, quem se lembra? Agora a mulher, ela perdoou esse devedor dela. Falou: não tem que me pagar nada. Xenô Mahur. Shmuel concorda nessa situação. A mulher não tem essa autoridade de perdoar a dívida. Deixei a do que ia dar, porque o domínio do marido tem a mesma intensidade e a mesma força do que o domínio da esposa nessa dívida. O marido, ele recebe o direito de cobrar essa herança tanto quanto a esposa. Então, nessa situação, essa dívida só vai ser perdoada se o marido e a esposa querem perdoar a dívida. Por isso, a esposa sozinha foi e perdoou, o marido não perdeu o direito de receber essa dívida, a dívida não está perdoada. Vamos ver mais sobre isso na frente. Conta um acontecimento sobre isso. Krivat de Rav Nachman, Zavinta de Ktubata Betovatana. Tinha uma mulher, parente de Rav Nachman, e ela era casada, então ela tinha um documento da Ktubá. E ela vendeu o documento da Ktubá para alguém, Betovatana, em troca de um pagamento. Digamos que ela mereceria, se o marido se divorcia dela e falece, 200 moedas. Ela queria dinheiro à vista, agora. E ela chegou para alguém e falou: olha, quer saber, me dá 50 moedas, e se o meu marido tiver que me pagar a Ktubá, se ele falecer, ou ele se divorciar de mim, quem vai receber o dinheiro da Ktubá é você. E paga 50 agora, e você tem chances de ganhar 200 depois, ele vai lucrar 150. E Garche, realmente essa parede de Rav Nachman se divorciou do marido, o marido se obrigou a pagar a Ktubá, o Shriva, antes do pagamento da Ktubá, ela faleceu. Atukatavela Lebrata. Agora, a filha dela, que era a filha desse marido também, com Zé na frente, ela cobrou do pai dela a Ktubá da mãe dela. Ele se divorciou da mãe. da esposa dele, ele se obrigou a pagar a Ketubá, depois ela faleceu, então a filha, que era a única herdeira, herdou o direito de cobrança dessa Ketubá. Porém, a mãe dela já tinha vendido a Ketubá para alguém, para um terceiro. Veio esse terceiro para essa filha e falou, olha, me dá o dinheiro da Ketubá que eu comprei da sua mãe. Amalei Rav Nachman. Agora, essa filha, que também era parente de Rav Nachman, ela estava no tribunal e ela perguntou para Rav Nachman o que fazer. Rav Nachman não disse diretamente a ela um conselho. Amalei Rav Nachman falou para as pessoas que estavam lá no tribunal, Leika delis valaetza, não tem ninguém aqui que consegue dar um conselho para ela, para essa herdeira? Aí falou Rav Nachman no conselho ele próprio. Começamos pelo Vavisma. Teizir vetihra lektubata. Primeiro de tudo, fala Rav Nachman, por que vocês não falam para ela que ela pode ir para o pai dela perdoar a cobrança da Ketubá? Ela herdou a Ketubá da mãe dela, então ela pode tirar para o pai e falar, eu estou te perdoando esse pagamento da Ketubá. Então, a mesma Lachá que Shmuel falou, vem o herdeiro de um credor, no caso, a herdeira da esposa que faleceu, que mereceria a Ketubá. A herdeira agora vai para o devedor, que é o pai dela, que se obrigou a pagar a Ketubá, perdoa o pagamento dessa Ketubá, e quem comprou o direito de cobrança da Ketubá não vai ganhar nada. Isso foi o Rav Nachman. Petir Taminei, o que ela vai lucrar com isso? Ela não vai ganhar a Ketubá agora, porém ela vai poupar o pai dela de pagar a Ketubá, que ele vai ficar com o dinheiro para si, possivelmente ele vai investir esse dinheiro e vai lucrar mais. Então, no final das contas, quando o pai dela falecer, essa filha vai herdar toda a herança que o pai vai deixar, inclusive esse dinheiro da Ketubá, com possível lucro até. Shama Asna Achilta. Essa herdeira, parente de Rav Nachman, foi para o pai dela, perdoou o pagamento da Ketubá. Então, aqueles que compraram a Ketubá da mãe dela não vão receber nada. Agora, Rav Nachman, vou Rav Nachman. Assim o Atzmenu que o Rea Dayanu. Rav Nachman se arrependeu do que ele falou. Eu tomei o papel aqui de advogado dessa minha parente. Favoreci ela, dei um conselho para ela escutar. Eu não deveria ter favorecido nenhum dos lados. Nem o lado dela, nem o lado do cobrador da Ketubá. Pergunta para mim, cara mais salvar o Libassov mais salvar. No princípio, quando Rav Nachman deu sim o conselho, por que ele deu o conselho? E no final, por que ele se arrependeu? O que mudou na opinião de Rav Nachman aqui? Estou falando, Meikara Savaram Ipsarhalo Titale. No princípio, Rav Nachman ele falou, eu tenho que cumprir um passu. O passu diz, não se esqueça daqueles que são próximos a você, dos seus parentes, ajude eles. Então, Rav Nachman falou, eu não sou juiz desse caso agora. Então, eu posso dar um conselho para minha parente, como o meu parente faria com a família. Então, ele falou que ele vai dar o conselho, e deu o conselho. Porém, o Lebassov, no final ele se arrependeu, Savar Adam Hashuv Shani. Falou Rav Nachman no final que não fez certo. Uma pessoa importante como Rav Nachman, ele não pode favorecer, dar conselhos para nem para parentes dele, desfavorecendo o outro lado, o lado do cobrador. Porque as pessoas podem chegar a falar, ah, quando Rav Nachman dá uma decisão rabínica, deve ser que está favorecendo algum lado, como aconteceu com a parente dele que foi favorecida. E não pega bem, não é bom para a imagem de Rav Nachman, por isso ele se arrepende. Isso fala aqui a Gemara. Porém, a Alahá, aparentemente, é como Rav Nachman disse, que a pessoa tem assim essa solução. Fala na Gufa, voltando a dizer assim, revisando o que Shmuel falou. Amar Shmuel fala, Shmuel, a mulher está roubando a Haveru. Um credor vendeu o documento da dívida que ele tinha para cobrar para alguém, derrasaram o Mechalou, e depois ele voltou e perdoou essa dívida. Mahur, esse perdão funciona e esse devedor não tem que pagar nada. Meu filho Yoresh, mesmo o herdeiro do credor tem essa autoridade. Amar Avuna Bedrev Yoshua. Falou Avuna Bedrev Yoshua. Vei piqueahu. Mekarkesh lei zuzi bekatav lei estar abishui. Fala Avuna Bedrev Yoshua. Se esse que comprou a dívida, ele é vivo, ele é esperto, ele vai se proteger. Como ele vai fazer? Ele vai chegar para o devedor. Ele vai falar, olha só, existem chances que você vai ter que pagar para mim a dívida. Existem chances que o credor vai perdoar a dívida para você. Então, em vez de você me pagar, ou seja, possivelmente me pagar 100, vamos fazer assim, eu vou rasgar esse documento que você deve 100. E vamos escrever um outro documento que você me deve somente 90. forma, o devedor, ele possivelmente sai lucrando, que ele não vai ter que pagar mais 100, ele vai pagar agora 90. E o que comprou a dívida sai lucrando, que mesmo que o credor venha para o devedor e fale, olha, estão te perdoando a sua dívida, mesmo assim, se comprou a dívida, tem um novo documento que diz lá que esse devedor deve para ele 90 e ele vai cobrar esses 90. Então, uma forma, uma patente que essa pessoa que comprou a dívida pode usar para se proteger. Continua a Amar a Mima, fala a Mima. Mande daim dina de garmin mag vebeit me está na mealha. Esse mesmo caso, o credor perdoou a dívida para o devedor. O que comprou a dívida sai prejudicado, não tem como cobrar mais essa dívida. Agora, fala a Meimar, aqueles sábios que sustentam que a pessoa que causa um prejuízo de forma indireta da indiga de Garmi e tem que pagar por essa dívida, tem que indenizar esse que foi prejudicado. Como nesse caso, o credor não foi na casa do que comprou a dívida e quebrou algo na casa dele. Ele não prejudicou esse comprador diretamente. Ele prejudicou o comprador da dívida indiretamente. Ele perdoou a dívida para o devedor e indiretamente agora prejudicou o que comprou a dívida. Aqueles sábios que sustentam que a pessoa que prejudica indiretamente tem que pagar, ou se o tribunal rabínico pode forçar ele a pagar, obviamente um tribunal do céu, vão cobrar dele porque não pagou, não indenizou, se foi prejudicado, mesmo que ele prejudicou indiretamente, não faz diferença. Porém, estamos tendo o tribunal da terra, tribunal rabínico. Aqueles que dizem que os rabim vão cobrar a força quando a pessoa prejudica indiretamente também. Então, esse credor que vendeu a dívida vai ter que dar todo o valor da dívida para aquele que comprou. Então, mesmo que ele recebeu 50 em troca de vender para o comprador a dívida, que valia 100, agora esse credor que vendeu a dívida e prejudicou o comprador vai ter que pagar 100 para esse que comprou. Mandelou da Indiana, confirma as outras opiniões que sustentam que a pessoa que prejudicou indiretamente não vai ser obrigado a pagar no tribunal rabírico da terra, somente algo que a pessoa fez diretamente, ele tem essa obrigação, vai ser forçado a pagar. Magbeniara Bealma, esse comprador não vai ganhar nada da dívida, ele comprou um papel e recebeu um papel. Ou seja, o credor foi desonesto, prejudicou esse comprador e não vai ter que pagar nada. Como já vimos, quando a pessoa faleceu e não pagou, ele vai ser cobrado no tribunal do céu porque ele prejudicou e não pagou. Porém, Rava Uvda de Kafia da Framble da Vasha, aconteceu uma situação dessas e vieram para a Vasha para resolver a situação. Será que o credor tem que pagar a dívida para o comprador da dívida depois que ele perdoou? E Rafra insistiu e convenceu a Vasha que a Alaha é que o tribunal sim vai forçar uma pessoa que prejudicou indiretamente de pagar. Veagwebe Kikshura Letzalmi. Iravashi cobrou essa dívida desse credor, ou seja, fez ele pagar a dívida que o comprador tinha comprado até os últimos centavos. Kikshura Letzalmi. Como uma pessoa que está esculpindo um objeto de madeira e ele vai fazer com os mínimos detalhes todo o acabamento. Então Iravashi foi para os últimos centavos e cobrou a dívida 100%. E o comprador não saiu perdendo nada. Continuamos. Amar a Meimar, fala a Meimar, Mishmei de Rav Chama, em nome de Rav Chama. Haimar de Ika Alei Ketubat Isha, o Balchov, uma pessoa, ele se divorciou da esposa, então ele está obrigado a pagar para ela Ketubat. Ele tinha pegado dinheiro emprestado, então ele tem credores que querem cobrar dele. Ve Iten Ara, Ve Iten Zuzi. O que ele tem? Uma terra e tem dinheiro. Então como se paga isso agora? Fala a Agmará, os Rami vão falar para ele pagar para o credor dele em dinheiro vivo. E vão falar para ele pagar a Ketubá da esposa dele com a terra. Por quê? Haikidinei. Cada um com o que ele merece. O credor deu dinheiro vivo para ele de empréstimo, então o credor espera receber dinheiro vivo de volta. A esposa que vai receber a Ketubá não deu nada em troca da Ketubá, ela se casou com ele, ele se obrigou a pagar para ela a Ketubá. Então, ela não espera receber dinheiro vivo mais do que terra, então ela vai receber a terra. Vei lo ika elahad ara velo haza elalehad. E digamos que esse fulano, ele tem uma terra só, não tem dinheiro vivo. Essa terra é só suficiente para pagar uma das dívidas, ou a Ketubá, ou o empréstimo que ele pegou. Fala Agmará, os Rabim vão falar para ele pagar com essa terra a dívida do credor. Mas não a Ktubá, porque, Maitama, porque é o seguinte, se esse credor ele não vai cobrar a dívida dele, vão dar a terra desse que deve para a Ktubá da esposa dele, então os credores da cidade vão falar, olha, não vale a pena emprestar dinheiro, porque esse fulano que emprestou dinheiro nem cobrou a dívida dele. A terra que esse devedor tinha foi para a Ktubá da esposa dele. Então, quer saber? Vamos deixar de emprestar dinheiro para os necessitados. Então, Shlotinor Deletrefenovim, para que não chegue uma situação que os credores vão fechar a porta na cara dos que estão vindo pedir empréstimo, vamos favorecer o credor. Vamos falar, a terra que esse fulano tem vai para você, credor, e a mulher não vai receber a Ktubá. Mesmo que temos um receio que as mulheres vão falar, não vale a pena se casar, a gente se casa, o marido se divorcia de nós e nem paga pra gente a Ktubá, como essa pobre mulher não recebeu essa terra, a terra desse marido foi pro credor dele. Falando é que temos menos receio que isso vai acontecer, que elas vão deixar de se casar por causa disso, porque eu tenho mais xerixirotzeriçá, mais do que o homem quer se casar, e xerotzá ali nascer, a mulher quer se casar. Então, uma vez que a natureza da mulher é querer se casar até mais do que o homem próprio, então não temos receio que as mulheres vão parar de se casar, só porque em algumas situações elas não vão receber a Ktubá. Na maioria dos casos, o marido tem dinheiro para pagar a Ktubá e para pagar os credores dele também. Tem situações que a pessoa tem uma terra só, a mulher não vai receber a Ktubá. Porém, isso é algo raro e não vai impedir as mulheres de se casar, porque elas vão querer se casar mesmo assim, pela natureza delas. Amale Rav Papa de Rav Chama. Fala Rav Papa para Rav Chama. Vadai da Brito Mishmederava. É verdade isso que você falou em nome de Rava? Aiman Demaske Beizuzi Beit Leara, a pessoa que deve dinheiro e tem uma terra. Veta Balcho Vekatava Mine, veio o credor e cobrar a dívida dele. Veamar Leizil Shkolmeara, e o devedor fala: quer saber? Pega essa terra e cobra a sua dívida. Amrina Lei Zil Zvin At Veaiti Havlei. Será que isso que você falou no nome de Rava é verdade? Falamos para esse devedor, você vai, pega essa terra e vende, traz dinheiro vivo e paga a sua dívida. Será que isso é verdade? Será que esse devedor não pode pagar a dívida dele com uma terra? Amar Leilô falou, Rav Chama, não, essa não é Alahá. O devedor pode pagar com a terra. Eimarigufa duvda erriava. Então fala para Rav Chama, eu escutei que você falou algo de Rava parecido. Nome de Rava assim. Então qual era o caso que você falou que o devedor não pode pagar a dívida com a terra? Amare falou na Frama, Turei Maltau Beobet Kuhavim Ave. Lá era um caso específico, a pessoa foi desonesta. Veio uma Sasheloqueog, ele fica Rasuba Sheloqueog. Na pessoa devia dinheiro, veio o credor cobrar a dívida, e esse devedor tinha dinheiro na casa dele. O credor falou, me dá esse dinheiro, e o devedor falou, não, não, esse dinheiro não é meu, foi um goi que veio e depositou esse dinheiro na minha posse. Esse dinheiro não pertence a mim para te pagar a dívida. Eu tenho uma terra, pega essa terra como pagamento. Então, esse devedor estava mentindo. Isso foi descoberto depois. Ele não queria pagar com dinheiro vivo, ele queria pagar com a terra. Então, fala Rav Chama, em nome de Rava, o Asar Shelokeu. Ele foi desonesto. Ele mentiu, falou que esse dinheiro não era dele. Então, ele fica Hasuba Shelokeu. Por isso, os Hanim multaram ele, castigaram ele. Falaram, você queria pagar com essa terra? Então você vai pagar com essa terra, você vai vender essa terra, traz dinheiro vivo e paga com dinheiro vivo para esse credor. Só para ensinar para ele uma lição, que não deve fazer isso outra vez. Porém, uma alahá crua é que o devedor pode pagar a dívida com a terra, não tem problema. Amale Rav Kahana, Rav Papa, falou Rav Kahana para Rav Papa. Lididat amart priat balachov mitzvah. Confirme você, Rav Papa, que diz que isso é uma mitzvah, uma obrigação da Torá, que a pessoa pagar a dívida. Uma obrigação lógica, obviamente, existe. A pessoa pega dinheiro emprestado, tem que pagar a dívida. Porém, além disso, a pessoa que paga uma dívida cumpre uma mitzvah e vai ser recompensado no Olam Habá por ter pago uma dívida. Então, você que sustenta assim, amalomi halidevit mitzvah. Mas, o que acontece se um devedor não se comporta bem? Ele diz, olha, é uma mitzvah para mim, para eu pagar a dívida? Eu abro mão dessa mitzvah. O que você faz com ele? Ele tem que pagar a dívida. Porém, uma vez que eu dou uma mitzvah, talvez as regras de como os Hanim vão obrigar ele vai ser diferente. Amarle, falou o sábio Rav Papa para Rav Kahana, Tanina, já aprendemos essa alaka numa braita. Bamed varimamburim. Quando isso se aplica? Se aplica o quê? Que o tribunal ele só pode castigar a pessoa com 39 chicotadas e não mais. A proibição pela Torá do tribunal dá mais do que 39 chicotadas para uma pessoa que pecou. Isso é só se ele já pecou e transgrediu uma proibição pela Torá, ele recebe no máximo 39 chicotadas. Caso não tenha outro castigo, como pena de morte ou não tenha o caret, isso que ele vai receber. Aval b'mitzvot ase, porém, quando a pessoa está obrigada a comprar uma mitzvah ativa, e ele se recusa. Que falou para ele, olha amigo, faça sucá, já chegou sucó. Ele se recusa. Lulá venose, fala, olha só, faça pega um lulá logo, já é sucó. E ele se recusa. Viramos a página. Maquino toate tetsenafshu. Fala, Braita. Esse fulano, ele vai ser castigado até que ele aceite fazer a mitzvah. Os rabinos vão punir ele até que ele aceite fazer a mitzvah. A pessoa tem o livre-arbítrio, é verdade. A pessoa pode escolher fazer a mitzvah ou não fazer a mitzvah. Se ele faz a mitzvah, ele vai ser recompensado. Se ele não faz a mitzvah, ele vai ser castigado. Porém, esse fulano, ele mora numa comunidade religiosa. E ele fala, não vou fazer sucá, não vou pegar o lulav. O tribunal fala, você quer morar aqui num estabelecimento religioso? Você tem que se comportar a rigor. Você não quer se comportar a rigor, vamos te forçar a se comportar a rigor. Se ele quer morar em outro lugar, ele vai morar com os goim, no aleno, para não cumprir a Torá, essa pobre pessoa não vai ser castigada pelo tribunal. O tribunal não vai forçar ele a cumprir as mitzvot se ele mora em outro lugar. Essa pessoa mora no shtetl. Ele mora na comunidade fechada religiosa, tem que se comportar a rigor. Essa pessoa que diz, olha, eu não vou pagar a minha dívida porque eu abro mão dessa mitzvah, ele vai ser forçado a pagar a dívida. O tribunal vai pegar os bens dele à força e dar para esse credor. Isso fala aqui Rav Papa. Continua o Rabá Mineira Rambarham do Rav Chisda. Rambarham perguntou para o Rav Chisda uma questão. Harez Ekiter, Velot Ikarshibo, Eralachash no Shimio. O marido chega para a esposa e fala: eu quero me divorciar de você. Aqui pega o seu documento do divórcio, o seu get, e você vai se divorciar daqui a 30 dias. Te dou o documento agora. O efeito do documento vai estar condicionado, vai estar suspenso até passar 30 dias. Essa mulher não queria se divorciar. E ela falou, eu vou tirar esse documento da minha posse imediatamente. Eu vou deixar esse documento do divórcio no canto da rua. Não no meio da rua, que as pessoas andam por lá. No canto. Mal, qual é a alahá? Agora, por exemplo, a alahá dessa mulher, se ela tivesse queimado o divórcio, queimado esse documento, passa 30 dias, ela não vai se divorciar. Porque o veículo que o divórcio precisa para se recair sobre a mulher é o documento do divórcio. Se ela não tem o documento depois de 30 dias, o divórcio não acontece. O documento é o catalisador do divórcio. Agora, ela não queimou o divórcio. Ela pegou o documento e colocou no canto da rua. Mal, qual é a alahá? Será que ele está divorciando depois de 30 dias ou não? Amar lei, ela me gurecha. Fotografista, ela não está divorciada. Me dirá Veshmuel, eu sei disso do que Rav Shmuel falaram. Dirá Veshmuel, Dame Tarvai. Rav Shmuel falaram o mesmo ensinamento. Behujet Zvurino Munachim Bechut Arabi. Vimos essa Mishnah, alguns abimos atrás. A Machloket Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva. Focalizando agora na opinião de Rabbi Tarfon. Uma pessoa faleceu, deixou Metartelim, bens móveis. Fala Rabbi Tarfon, se os bens móveis estão no domínio dos herdeiros, está na casa do falecido que agora virou domínio dos herdeiros, os herdeiros vão herdar isso automaticamente. Porém, se esse pai deixou bens móveis, como frutas, era o caso da Mishnah, na rua, no meio da rua, os herdeiros não herdam isso automaticamente, eles têm que ir lá, na prática, e se apossar dessas frutas. E se vem um credor e se aposta das frutas antes dos herdeiros, para cobrar uma dívida que ele tinha direito de cobrar, ele vai ficar com essas frutas. Porém, fala Rav Shmuel, isso é só se esses bens móveis estão na rua. Porém, se está em outro lugar, mais reservado, os herdeiros que vão herdar isso automaticamente, o credor que agarrou isso, agarrou dos herdeiros, tem que dar para eles. Mesmo o período de aquilo que não faz diferença onde os bens móveis estão, mesmo que estão no meio da rua, os herdeiros vão herdar isso automaticamente. Agora estamos focalizando a opinião de Rabi Tarfon. Ela é como Rabi Akiva, aparentemente. Então, fala Rav Frisa, Betzidei Juterabim, que é Juterabim Damo. Fala Rav Frisa, a sua dedução, que é o canto da rua e o meio da rua é a mesma coisa, não é domínio dessa mulher, no caso. Então, assim como os herdeiros que não vão herdar, conforme Rabi Tarfon, essas frutas que estão no meio da rua, eles têm que ir lá se apossar disso, a mulher que deixou o divórcio dela no canto da rua e passou 30 dias, é como se tivesse um lugar que não está reservado para ela, está num lugar totalmente público, e ela não vai se divorciar. Está fora do radar dela, não vai recair sobre ela o divórcio. Fala na Barra, Madraba. Eu digo o contrário. Megureshe, essa mulher está sem divorciada. Midrav Nachman, diz que Rav Nachman, falou de Amarav Nachman. Amar Rav Baravu, não de Rav Baravu. Amelech haverou machof peparazu velo tiekne alecha ad lecha shushim yom. Reuven chega para Shimon e fala, olha amigo, eu quero te dar um presente. Pega essa vaca, puxa a vaca, faça uma sequinha no ato de adquirição. Porém, você só vai adquirir essa vaca daqui a 30 dias. Fala Rav Nachman, Kana, depois de 30 dias, esse Shimon adquiriu a vaca. Vafilomet paga. Não só quando essa vaca está no campo de Shimon, mesmo que essa vaca está num pântano, que é um recinto público. Mesmo assim, Shimon adquiriu a vaca. Mas, então, como você explica isso? Haino Agama, Haino Tzidere Shutrabim. Fala Rav Marhama. Eu digo que é a mesma coisa um pântano ou canto da rua. Então, assim como no caso dessa vaca, Shimon vai adquirir a vaca, mesmo que a vaca não está no domínio dele, está num pântano, depois de 30 dias ele vai adquirir, é considerado que é um lugar que ele tem direito sobre esse lugar, é um lugar público, porém ele pode colocar a vaca dele lá, ninguém vai reclamar com ele. Então ele vai adquirir essa vaca, ele viu que é a mesma coisa o canto da rua. As pessoas não andam no canto da rua, andam no meio da rua. Naquela época, isso que se fazia. Então, quando a mulher vai e deixa o divórcio dela no canto da rua, é como se fosse o pântano. É um lugar que ela pode deixar o divórcio lá, ninguém vai reclamar com ela. É como se fosse um lugar que é reservado para ela agora que ela se apossou desse lugar. E o divórcio vai acontecer, não é diferente do caso do pântano, no caso do canto da rua. Lô, para, Frisa, eu não concordo com você. O pântano é uma coisa, o canto da rua é outra coisa. O pântano ninguém anda por lá. Então a pessoa que vai deixar a vaca dele lá é como sendo um lugar reservado para ele. Ele tem direito sobre esse lugar. Então, depois de 30 dias, Shimon adquiriu a vaca. Porém, o canto da rua, para mim, é como se fosse o meio da rua. A mulher que colocou o divórcio no canto da rua não é como sendo um lugar reservado para ela. E ela não vai se divorciar depois de 30 dias. Isso fala de Agmará, a primeira versão desse diálogo entre Ambarhama e Rav Chisda. E cada um tem uma outra versão. Amarlei Megureish. Rav Chisda falou que ela está sim divorciada. Midrav Nachman, disse que foi o Rav Nachman. O caso da vaca. Vetzidere Shutrabim, que é a Gamdame. Porque fala da Frisa, para mim, o pântano e o canto da rua é a mesma coisa. O pântano é considerado um lugar reservado para Shimon. E a vaca vai se transferir para a posse de Shimon depois de 30 dias. O canto da rua, para mim, é a mesma coisa. Pessoas não andam por lá frequentemente. A mulher que deixou o divórcio lá é como se fosse um lugar para ela e o divórcio vai acontecer. Como se estivesse nos domínios dela. Fala, Rambarcha, Maderaba, eu acho o contrário. Em Namegures, minha opinião é que essa mulher não se divorcia. Midrav Shmuel, diz que falou Rav Shmuel. Rav Shmuel falaram que sim, uma pessoa faleceu, deixou bens móveis no meio da rua. Os herdeiros não vão herdar isso automaticamente porque não é considerado que está num lugar reservado a eles. Não está nos domínios deles. Mas lá, como eu explico isso? A minha opinião é que o canto da rua e o meio da rua é a mesma coisa. Então, se o meio da rua não é um lugar que é reservado para os herdeiros, mesmo que as frutas estão lá, é considerado que está num lugar que está fora do radar dos herdeiros, eles não vão herdar isso. Eu digo, falando no Marhama, que o canto da rua é a mesma coisa, está fora do radar dessa mulher, o divórcio não vai acontecer. E fala, Frisa, alô, eu não concordo com você. Reshut Rabim Lechut, Vetzide Reshut Rabim Lechut. Uma coisa é o meio da rua que as pessoas andam por lá, uma coisa é o canto da rua que as pessoas podem colocar lá objetos deles. Se o divórcio está lá, na minha opinião, fala, Frisa, é considerado um lugar reservado para a mulher e o divórcio vai acontecer. Aparentemente, a Halakha é assim mesmo, que o canto da rua não é diferente de um pântano. E nas duas situações, a pessoa que deixou um objeto lá, mesmo que é um recinto público, é considerado que está num lugar que está guardando o objeto para ele, está no radar dele, vai, ele vai adquirir a vaga depois de 30 dias. uma mulher precisa de evolução. No meio da rua é outra história. No meio da rua é um lugar que as pessoas andam por lá. Qualquer pessoa tem direito de pegar uma mulher que está no meio da rua e colocar no canto da rua porque está atrapalhando a passagem. Não é como sendo um lugar reservado para o dono desse objeto. Continuamos na Mishnah. Hamoshim etishto chelvanit. Oshim ina apotropia. Um marido, ele tinha uma loja e falou para a mulher dele: você vai ser a gerente da minha loja. Você vai vender, vai administrar. Oshim ina apotropia. Ou o marido fala para a esposa: eu tenho muitos negócios, tenho muitas terras. Você agora está no cargo de administradora dos meus negócios. Você tem que cuidar dos campos. Você pode fazer comércio, negócios com o meu dinheiro. Agora esse marido que tem suspeitas, num caso específico, ele tem suspeitas que a esposa dele está roubando dele dinheiro. Ele pode fazer ela jurar, quando ele quiser, que ela não roubou nada. Ele tem esse direito, uma vez que ela foi nomeada, um cargo importante, gerente da loja dele, ou uma responsável dos bens dele. O marido pode fazer a mulher jurar, não só quando ela foi nomeada gerente de nada, nem administradora de nada. Ela assa pão, ela costura, ou o marido tem suspeitas que a esposa está roubando dele lã ou tecidos que ela está costurando ou pão, ele pode falar para ela jurar e ela tem que jurar. É um dos direitos do marido. Vamos ver qual é a lacra na frente. Fala agora, e Bairro perguntar ao sábio: será Beliezer de Gilgulo que amar ou Lechatrila que amar? Nem está claro exatamente o que a Beliezer disse. Será que a Beliezer só falou que o homem pode fazer a mulher jurar sobre o pão e o tecido, que são objetos simples? A lei de Gilgul é de passagem numa situação que ela também é gerente da loja ou também é administradora dos bens dele, e ele quer falar pra fazer ela jurar que ela não roubou nada dos bens dele. Então, de passagem, ele pode falar: jura também que você não roubou meu pão e meus tecidos. Então, esse conceito de Gilgul Shvuah, vamos acrescentar um juramento, outro juramento de passagem. Ou a Beleza diz que o marido tem direito de chegar para a esposa, que não é gerente nem administradora de nada, e fala: jura que você não roubou pão ou não roubou tecidos. Como é a Laha? Então fala uma taxa, uma prova para responder essa questão. Amrulu ou a Beleza, o sábio sono para a Beleza. Eradamdar e Nahashbekfifa. Um homem não consegue morar junto com uma cobra no mesmo recinto. Então, você quer falar para o marido que ele pode fazer a mulher jurar pelo pão, pelo tecido? Essa mulher não vai querer morar com um marido desses, que faz ela jurar por qualquer coisa. As pessoas não gostam de jurar. Então, esse marido que vai obrigar a mulher a jurar sobre o pão e o tecido, está passando dos limites dele, está interferindo nos direitos dela do casamento. Se ela não conseguir morar com uma cobra, essa mulher não consegue morar com um marido que se comporta como uma cobra e faz ela jurar por qualquer coisa. Fala, e amar bishlam alechatrila shap? Dá para entender esse argumento de Hachamim para Rebeleza? Se o marido pode chegar para a esposa e falar: jura que você não roubou pão, independente se ela é gerente ou se ela é administradora. Aí dá para entender. Ela ia amar ali de Gilgul, por isso a Rebeleza só diz que o marido pode falar para ela acrescentar o juramento, no caso que ela já vai jurar que ela não roubou algo da terra dele, alguma coisa, alguma mercadoria dele. Então, de passagem, ele fala: você é gerente, tem que jurar. Então, jura também que você não roubou o pão e o tecido de passagem. Então, mais vai ficar laminar, que diferença faz para ela jurar que ela... Uma situação que ela já vai jurar que ela não roubou a mercadoria dele ou não fez nada de errado com as terras dele. Então, de passagem, incluir também o pão e o tecido. Que diferença faz para ela já estar jurando? Mas que tem sim uma diferença. Agora ele queria provar, então, que como a Beleza pode chegar para a esposa, que não é gerente, não é administradora, que vai fazer ela jurar. Falou que não é prova. Por quê? A mulher pode falar: é verdade, eu sou sua gerente. Você quer me fazer jurar pela sua mercadoria, que você não roubei mercadoria sua? Tudo bem. Mas agora você vai desconfiar que eu te roubei pão? Roubei de você tecidos? Você se desconfia tanto de mim, eu não quero morar com você. Você está me ofendendo. Então, mesmo que o marido quer acrescentar de passagem o pão e o tecido no juramento dela, ele está passando dos limites. Ela pode falar: você está me ofendendo, desconfiando de mim, que eu estou roubando coisas de pouco valor. Então, não tem prova para nenhum dos lados qual é a opinião de Rebeleza. Vamos a outra prova. Tashma. Areshelo patale tishto minanedro minashvua. Um marido, ele não abriu mão desse direito dele de fazer a esposa jurar Se suspeita que ela roubou mercadoria ou algo assim. Veoshiba Helvanit Oshimina Apotrópia. O marido nomeou essa mulher gerente ou administradora dos bens dele. O marido pode fazer ela jurar quando ele quiser. Loshiba Helvanit Vromina Apotrópia. Porém, num caso que o marido não nomeou a mulher gerente nem administradora, ele não tem nenhum direito de obrigar ela a jurar que ela não roubou pão e tecidos. A beleza, me fala a beleza. Afa pichinou, shiva aquele marido, me ilumina a potrópia. Fala a beleza. Mesmo que ela não é gerente, não é responsável dos bens dele, a beleza, mas vê a coisa, mas a gente se ama, ele pode fazer a ajuda que ela não roubou coisas da casa. Cheia de raixá, cheia de nascida a potrópia, chá, rato, me raia balá, raia balá, etc. Porque toda mulher, por certo período, ela virou responsável sobre os pães dele, sobre o tecido dele, que ela costura. Outra coisa que ela faz em casa, ela é responsável sobre isso. É como se ela fosse uma administradora disso. Então, fala a beleza, mas não pode fazer ela jurar que ela não roubou isso. Amrulo, falaram os sábios, ela dá dali na casa do Fifa. Essa mulher não pode morar com uma cobra junto com ela na casa, vai fazer ela jurar por qualquer coisa pequena. Então, fala, mas a Shmamina é ratrila, a Shmamina. Então, você vê claramente que a família beleza, mesmo que ele não vai incluir de passagem com o juramento que ela já vai fazer, porque ela é gerente, ou ele pode chegar e obrigar ela a jurar que ela não rouba o pão, outras coisas pequenas da casa. A Laha não é como a beleza, a Laha é como o Rahamim, que o marido não pode fazer a mulher jurar por qualquer coisa, porque realmente ela não consegue morar com o marido que ofende ela dessa forma, desconfia dela dessa forma. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não pegou o próximo DAF. Vamos ver um assunto interessante, quando o marido vai abrir mão do direito dele de fazer a esposa jurar, como fica a Laha nessa situação. E quando a mulher quer vir cobrar Ketubá, quando o marido se divorciou dela ou ele faleceu, será que ela tem que jurar que ela não recebeu já a Ketubá do marido em vida para ela poder cobrar essa Ketubá? Vamos ver muito mais sobre isso no próximo DAF. Vamos redonar ele lá, amém, amém.